Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora de analisar o que acontece em Chicago. Afinal de contas, a gente está encerrando a semana, uma semana que dá para dizer negativa para os preços. Na semana passada, a gente até viu a evolução das cotações, as cotações buscando um novo patamar de preços lá em Chicago, mas essa semana, aos pouquinhos, os preços cederam. E a gente, será que já pode entender isso como uma tendência para Chicago? Será que tem algum fundamento que está pressionando essas cotações? Hoje, por exemplo, a queda variou aí de 4 até 7 pontos nos principais vencimentos. A gente convidou o Vitor Belasco, lá da Informa Economics FNP, para nos ajudar nessa análise. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que deixou Chicago mais pessimista essa semana na sua avaliação, Vitor?
Boa tarde, Ale. Boa tarde, essa audiência. Prazer falar com vocês de novo. Então, o que vem reduzindo, que aumentando a pressão sobre os preços de Chicago é a perspectiva aí de que o USDA ele eleve a área de plantio estimada para a safra aí 2020-2021 no seu próximo relatório de estoques trimestrais e intenção de plantio, né? O mercado vem aí estimando em média um aumento de 500 mil hectares na área de plantio, e isso vem fazendo com que os fundos antecipem posições aí em relação aos resultados desse relatório, né? E aquilo, né? A área maior, produção maior. Isso combinado às excelentes condições edapoclimáticas, né? E a safra dos Estados Unidos vem atravessando aí, tende aí a promover uma pressão perene aí sobre os preços de Chicago nos próximos dias.
Tem consultoria falando, inclusive, de aumento de até 800 mil hectares, né, Victor?
IHS Markit está estimando aí uma área de cultivo de 34,6 milhões de hectares e uma produção aí superior a 117 milhões de toneladas, né? O que seria quase 20 milhões de toneladas a mais do que no ano passado. Então, esses números aí pairam sobre Chicago e tendem a criar um ambiente baixista aí, pelo menos até a produção dos Estados Unidos se consolidar, né? Até as lavouras chegarem às últimas fases fenológicas aí do ciclo reprodutivo.
E 117 milhões, se eu não me engano, são quase 5 milhões a mais do que o projetado pelo USDA, né? O último relatório.
Exatamente. Exatamente. Nosso time nos Estados Unidos realizou recentemente o próprio survey e verificou essa tendência aí de que o USDA converja aí para os nossos números e suba, né, a estimativa para a área de plantio.
Muito bem. Agora, a área de plantio, você falou do relatório de estoque também. O relatório de estoque tem peso também nessa mudança de humor lá em Chicago ou está mais ou menos dentro da expectativa, Vitor?
Ele também tem um viés altista, sobretudo se você lançar a interpretação de que eles devem ter o segundo maior resultado da história, né? Claro que os do ano passado são imbatíveis por conta da cisão, né, da relação comercial dos Estados Unidos e China, mas os desse ano devem vir robustos ainda, né? Aí, estimativa aí de 37,8 milhões de toneladas, né, do mercado, em média. Então, também é um ponto que pode ser considerado, sim. Principalmente se você lançar essa interpretação, pode ser considerado um viés de baixa que pode estar resultando nessas quedas aí diárias.
Lembrando que é um relatório de estoque físico, né? É o produto que está na mão do produtor naquele momento, certo?
Isso, essencialmente é o produto que ainda não foi processado, né?
37 milhões, Vitor?
37,8.
Ou seja, teria ainda bastante soja aí para ser negociada, né?
Sim, sim. Que esses estoques físicos, eles podem estar tanto na mão da indústria quanto na mão
do produtor,
né? Então, é essencialmente aquele que não foi processado, né? Ele pode estar nos estoques, tá, já comercializado,
entendi,
mas ainda não foi processado.
Ah, entendi, entendi. Mas, enfim, de qualquer forma, é um volume bastante importante aí de ser analisado. Agora,
robusto.
Agora, qual é a expectativa com relação à demanda chinesa? Pode melhorar? Vai melhorar? Tem que melhorar? Qual é a análise de vocês?
Os números têm mostrado aí que a China vem se empenhando em cumprir o acordo comercial fase 1 com os Estados Unidos, né? O problema é que esse empenho ele se deu de maneira um pouco tardia, né, em relação ao que os próprios produtores dos Estados Unidos esperavam, né? Porque a China estava concentrada aqui na nossa soja, praticamente imbatível por conta do real depreciado aí. Mas esses volumes têm se acumulado aí, o FDA tem quase diariamente reportado vendas superiores a 100 mil toneladas de soja, e é uma questão a se acompanhar, né?
Pois é.
A relação da China e Estados Unidos tem sido bastante conturbada, tem uma guerra retórica ainda acontecendo. Então, como elas estão bastante aquém do ano passado, a gente vai precisar de um tempo para definir se esse é um viés baixista que vai viés altista que vai durar por mais tempo.
Pois é, justamente isso que eu ia te perguntar. A semana inteira, praticamente, teve aí anúncio de 130 mil toneladas, 200 mil toneladas. Hoje mesmo teve anúncio aí de compra de 132 mil toneladas. Mas o mercado nem se mexe, né, Vitor? Pelo contrário, recua, né, quando aparece uma notícia dessa. Enfim, é ceticismo, é pequeno ainda o volume, enfim. Qual é a leitura que o mercado está fazendo?
É a mistura de tudo, né? É um pouco de ceticismo pela volatilidade dessa relação, né? Pelas declarações das autoridades do comércio e dos próprios chefes de Estado aí de ambos os lados. E também, se você for observar o acumulado, né? As vendas externas acumuladas dos Estados Unidos para a China, aí estão totalizando um pouquinho mais de 15 milhões de toneladas, e ainda é cerca de metade, um pouquinho mais que a metade do que costumava ser o total dessa corrente comercial, quando os dois países tinham uma relação estável, né? Isso para 19 e 20. E para as vendas antecipadas também, os números não são muito impressionantes também. Os Estados Unidos comercializou antecipadamente aí com o mercado externo cerca de 6 milhões de toneladas, metade disso para a China. Mas a China já chegou a comprar mais volumes antecipados dos Estados Unidos historicamente. Então, embora essas informações diárias de vendas acima de 100 toneladas tenham sim, contenham um viés de alta importante, a análise do acumulado ela não chega a impressionar. Talvez seja por isso que o mercado não esteja respondendo com altas aí diárias em Chicago, principalmente para as posições mais curtas.
Só repete para mim o volume de venda antecipada, eu acabei me perdendo aqui. 3 milhões ou 6 milhões?
São 6 milhões. No total, 3 milhões disso para a China.
Ah, ok.
Antecipado 2020-2021.
Ok. 6 milhões, metade para a China. Tá. Diante desses dados, desses fundamentos, você é mais pessimista ou você é mais otimista em relação a preços lá em Chicago, Victor?
Para o contrato mais ativo, o que vai ditar realmente o rumo das cotações são as condições climáticas no meio-oeste. Tá?
É, né?
Enquanto a gente tiver 70% das lavouras em boas, excelentes condições, o que dá quase 16 pontos percentuais a mais do que no ano passado, muito próximo do recorde histórico de lavouras nessas condições nos Estados Unidos, a tendência é que os preços fiquem aí rondando os 8,50, como estão agora.
Muito bem.
Então, esse é o principal fator de precificação do momento.
Temos que ficar de olho, então, no clima lá, no cinturão produtor lá dos Estados Unidos. Agora,
exato.
E no Brasil, Vitor? Qual é a sua avaliação e o que pode acontecer com os preços por aqui? Tem pouca soja, né?
Exato. No Brasil, a tendência é que os preços aqui eles comecem a descolar um pouquinho na paridade, né? Por conta da oferta reduzida. Tem cerca aí de pouco mais de 10 milhões de toneladas de soja no mercado, que vai ser arrematado pela toneladas que vão ser arrematadas pelas indústrias. Então, a safra 2019-2020 praticamente já acabou, né, em relação às vendas externas. Agora, a execução de contrato, entrega, embarque, em relação à comercialização, a gente já não tem tanto reporte, nossos colaboradores não reportam tantas vendas externas assim. E continuidade das vendas antecipadas para a safra 2020-2021. Elas já estão bastante antecipadas, aí pouco mais de um terço aí da safra já foi comercializado de maneira rápida, como nunca se viu antes aqui no Brasil. Então, 19-20 é aquilo, indústrias adquirindo o que ficou retido no mercado doméstico, sobretudo na região sul, e produtores aí antecipando pouco mais e em função aí também com ritmo ditado pela taxa de câmbio. Então é esse o quadro para a produção brasileira.
Tá. Agora, esse pouco mais de 10 milhões de toneladas que você citou, pelo que eu entendi, vai ficar na mão das indústrias. Mas tem alguma possibilidade, na sua opinião, das exportações abocanhar aí parte desse volume, desse resto de soja?
É improvável, né? Até porque a soja norte-americana, com a pressão da oferta que está para entrar aí da safra 2020-2021, tende a ser imbatível, né? A competitividade da safra americana e a demanda externa já está se debruçando sobre esse grão, né? Até porque tem muito que ser comercializado nos Estados Unidos ainda. Então, a tendência é de que essa soja que não foi comercializada ainda fique em território nacional.
Mas é um volume suficiente para atender a demanda interna ou vamos precisar importar?
Se a produção nos revelar maior do que o que a gente vem estimando aí, né, 124 milhões de toneladas, a tendência é que a gente importe aí, sobretudo do Paraguai, aí 750 mil toneladas, 700 mil toneladas, um volume que já é recorde, né?
Quantas toneladas? 700?
750.
750?
Isso.
É um volume importante, levando-se em consideração que o ano passado nós importamos o quê, Vitor? 150 no máximo?
É, isso foi registrado na CSEX, né?
É, né? Ou seja, teríamos aí uma necessidade além das 10 milhões de toneladas disponíveis.
Isso, exatamente, por conta do avassalador desempenho aí das vendas externas, né?
Tá, mas se esse dólar melhorar, Vitor, a soja brasileira corre o risco de ficar mais competitiva que a americana e, nesse caso, China voltaria ou não mais? Já ficou para trás isso?
É improvável que isso aconteça, porque, como eu te disse, né, apesar do dólar ser um fator de precificação importante, o preço nos Estados Unidos está sendo formado também através da pressão da oferta, né? Dá para entrar. E isso a gente não tem aqui no Brasil ainda, né? Por conta da própria sazonalidade da produção. Então, é muito improvável que isso ocorra.
Muito bem. Ok, meu caro Vitor Belasco, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Obrigado pela análise. Volte sempre, Vitor.
Prazer, Alê. Prazer falar contigo.
Valeu. Um abraço para você, Vitor. Tá aí. Vitor Belasco, Informa Econômicos FNP, trazendo as informações do mercado. Portanto, o Vitor considera que o que vem pesando mais no mercado nesse momento é a expectativa em relação aos relatórios que estão para ser divulgados no final do mês. Relatório de estoque, segundo o Vitor, pode trazer um estoque aí de quase 38 milhões de toneladas, que seria o segundo maior da história, perdendo só para o do ano passado. E um aumento de área de soja de 500 até 800 mil hectares, o que no teto máximo aí de aumento de área poderia significar uma adição de quase 5 milhões de toneladas de soja em relação ao que vem sendo projetado aí pelo USDA nos seus últimos relatórios. Isso, então, está tendo um peso importante no mercado nesse momento, visto que as condições climáticas lá nos Estados Unidos estão dando condição para que essa meta, né, esse acréscimo realmente se consolide. Mas a gente precisa da confirmação efetiva da área plantada realmente maior lá nos Estados Unidos para poder ajustar melhor essas contas. Desculpe. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as cotações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Soja para julho caindo 4 pontos mais 25 a 8 dólares e 65 centes por bushel. Para agosto, 8,60, perdendo 6,5. Para setembro, 8,57, 6,5 de queda. E novembro, 8,61, 8 dólares e 61 centes por bushel, 7 pontos de baixa. Para o milho, para julho, 3 dólares e 17 centes por bushel, queda de 0,25. Para setembro, 3,19, 1,25 de baixa. Para dezembro, 3,25, queda de 2 pontos mais 75. E março de 21, 3 dólares e 36 centes por bushel, 2,75 de queda. E para finalizar, o trigo, julho, 4,74, perdendo 12 pontos, caindo bem o julho, quase 13. Setembro, 4,75, também perdendo 12 pontos e meio. Dezembro, 4,84, 11,25 de queda. E o março de 21, 4 dólares e 92 centes por bushel, recuo de 10 pontos e meio. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui e agradeço a sua atenção e audiência.